Quando sabem o que quero dizer, não é trancar os dentes e eu estou aguentando, é você descansar em Deus. Alguém aqui quer entrar no descanso de Deus? Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Temos que ser firmes enquanto esperamos. Marcos 11, verso 23, diz: tenha fé em Deus. Jesus respondeu: em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, vai e atire-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crendo que o que disse vai acontecer, assim será feito com ele. Portanto, vos digo, tudo o que pedirdes em oração, acreditem que recebestes, isto será vosso. Ou outra tradução diz, e você vai conseguir. Então você pede, você acredita que recebeu o que não pode ver ainda, mas que você já tem em seu coração, e então você vai receber. Mas tem uma coisinha que ele deixou de fora, não sei se você já descobriu ou não, mas ele não diz quando receberá. Olhe para mim, Deus não vai falhar com você se você não desistir da sua fé. Deus não vai falhar com você. Alguém precisa ouvir isso hoje. Ele pode não fazer o que você quer que ele faça, mas se ele não fizer, ele fará algo melhor, que você não foi tão inteligente para saber como pedir ainda. Deus é fiel, não é apenas uma canção que nós cantamos, grande a tua fidelidade, ele é fiel. Eu amo isso. O que quer que você pedir em oração, creia que lhe foi dado e você receberá isso. Agora, tenho que falar desse aqui, quando estiver orando, se você tem alguma coisa contra alguém, imagine quantas pessoas temos aqui que precisam perdoar alguém. Vamos ver quantas pessoas honestas nós temos aqui. Vamos ver. Ok, sabe, eu não digo isso para fazê-lo se sentir mal, mas isso é triste. Quando esse número de pessoas, havia mais gente com as mãos levantadas do que baixadas, e alguns não quiseram levantar, mas deveriam, sabe? Alguns estão bravos há tanto tempo que nem sabem que estão. Eu vou te dizer, se você quer desfrutar sua caminhada com Deus, tem que ser rápido em perdoar. Nada tira você mais do descanso de Deus do que ficar com raiva de alguém e se recusar a perdoar. Vamos, o que alguém fez com você não chega nem perto do que nós fizemos com Jesus. Mas essa não é a minha mensagem hoje, então vamos deixar para lá e continuar. Enquanto você está firme, enquanto está esperando, permaneça no descanso de Deus. Verso 13, portanto, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir e permanecer firmes no dia mau, no dia do perigo, e tendo feito tudo aquilo que a crise demanda, então deveis permanecer firmemente em vosso lugar. A palavra permanecer aqui, se você pesquisar, é parecida com a que nós usamos para habitar. Então, trata-se de não ficar tipo... eu estou me esforçando bastante, Jesus. Estou aguentando, esperando a sua vinda. Cara, já me cansei e nem fiz isso por tanto tempo. Quantos sabem o que quero dizer? Não é trancar os dentes e eu estou aguentando. É você descansar em Deus. Alguém aqui quer entrar no descanso de Deus? Jesus trabalhou 6 dias e no 7º dia ele descansou. Acho interessante notar que Adão foi criado no 6º dia. Então, o 1º dia de vida dele não foi um dia de trabalho, foi um dia de descanso. Ele começou em descanso. Eu disse ontem, o cristianismo não é um grande fazer, é um grande feito. Jesus disse, está feito, está consumado. E tudo que você precisa é acreditar nisso e me ver trabalhar em sua vida. O cristianismo pode ser muito frustrante ou maravilhoso. Entrar no descanso de Deus requer crer. Os israelitas nunca puderam entrar no descanso de Deus, a maioria, porque não creram. E a incredulidade deles os fazia desobedecer. E em Hebreus 4 diz, ainda resta um descanso, a espera está disponível hoje. Qualquer um que entre nele, eu estou dizendo que tem algo disponível para você hoje. Já foi comprado e pago com o sangue de Jesus. Você não precisa se frustrar, você não precisa brigar, nem ficar chateado, irritado, preocupado, tentando entender tudo. Tudo o que precisa fazer é dizer, Deus é bom, Ele me ama, eu estou em Cristo e eu sei que Deus, Ele é fiel e no momento certo, Ele fará a coisa certa em minha vida. Podemos fazer isso? Obrigada. Agora, tudo isso sobre esperar e ser firme, o que fazemos durante esse período? Bem, nós esperamos em Deus, nós adoramos, nós damos graças. Continuamos fazendo o que sabemos, continuamos sendo bons com as pessoas, mantemos nossos compromissos. E realmente não fazemos mais nada, a menos que Deus nos dê algo para fazer. E às vezes Ele dá, sabe? Eu amo aquela afirmação, tendo feito tudo que a crise demanda. Então você faz qualquer coisa que Deus lhe pede para fazer. E então, quando você faz o que Ele lhe pediu para fazer, é perigoso tentar fazer mais, porque é aí que você entra nas obras da carne. Deus ama o trabalho, mas Ele odeia as obras da carne. E as obras da carne sou eu, minha energia, tentando fazer o que só Deus pode. Eu não gostava de esportes e não queria que Dave gostasse. Estamos casados há 53 anos e Dave ainda gosta de esportes. Qualquer coisa que Kiki ou Rolly, o Dave assiste. Qualquer coisa. Ele assiste esportes que nem joga. Ele nunca jogou tênis e agora começou a assistir tênis. Tênis, golfe, beisebol, futebol, basquetebol, boliche, de vez em quando, sabe? E tudo mais. E porque eu não gostava daquilo, eu não queria que ele gostasse. Você não pode mudar as pessoas. Somente Deus pode mudar as pessoas. Amém? Nós tentamos mudar nossos filhos, mudar a pessoa com quem estamos casados, tentamos mudar todo mundo. E nesse processo, nada está acontecendo em nós porque estamos ocupados demais com o negócio dos outros para deixar Deus fazer algo em nós. Amém? Então Deus nos dá algo para fazer e essa é a obra de Deus, mas precisamos evitar as obras da carne. Você sabe o que quero dizer quando digo obras da carne? Quantos sabem o que eu quero dizer com isso? Ah, não há nada mais frustrante que tentar fazer o seu ministério crescer. Eu fiquei muito frustrada por tantos anos. Eu estava tentando mudar o Dave, tentando mudar meus filhos, tentando fazer meu ministério crescer, tentando mudar a mim mesma, porque toda vez que eu ia à igreja, qualquer sermão que eu ouvisse, eu precisava dele, eu tinha um problema com tudo que se poderia ter um problema. Alguém aqui sabe alguma coisa sobre ser um cristão frustrado? Deus não nos livrou de um tipo de miséria para nos dar outro tipo de miséria. Então, há uma história na Bíblia sobre Lázaro que acho ótima e vamos tirar alguns minutos para estudar aqui hoje. João capítulo 11, verso 1. Ora, um homem chamado Lázaro estava doente e ele era de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro agora estava doente, foi a mesma que derramou perfume sobre o Senhor e enxugou seus pés com os cabelos. Então as irmãs mandaram dizer a Jesus: veja, aquele a quem amas está doente. E quando ouviu isso, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Agora, preste atenção nisso. Jesus amava Marta, a sua irmã, e a Lázaro. Então, quando soube que Lázaro estava doente, ficou onde estava por mais 2 dias. Me perdoe, mas não me sinto amada com isso. Jesus, falamos que precisávamos de você naquela hora. E diz que ele os amava tanto que esperou mais 2 dias, porque ele queria que eles tivessem um problema real quando ele chegasse lá. Eu sei exatamente o que são essas risadas. Vocês acabaram de entender a coisa? Veja, Deus quer que nós nem temos um problema se for algo que nós podemos resolver. Não estamos na fila para um milagre de Deus, a menos que aquilo esteja muito além do nosso alcance. E assim, às vezes Deus, ele só espera e deixa que aquilo piore e piore e piore. Bem, quando ele chegou lá, Lázaro estava morto há 4 dias, ele não. Estava meio morto, estava totalmente morto. E Jesus disse a eles: rolem a pedra. Vamos ver o verso, onde está isso aqui? Verso 38. Profundamente comovido, ele foi ao sepulcro, e a caverna, ela estava coberta com uma grande rocha. Então ele disse: tirem a pedra. Agora eu pergunto, se ele estava se preparando para ressuscitar um homem dentre os mortos, por que ele precisava de alguém para tirar aquela pedra? Porque nós somos parceiros de Deus. E se não fizermos a parte que Ele nos dá para fazer, Ele não fará a parte que só Ele pode fazer. Amém? Não vamos ficar sentados sem fazer nada. A questão é parar de fazer suas próprias coisas por um tempo para ouvir o que Deus quer que você faça. E fazê-lo. E Marta imediatamente disse: Senhor, você não entende? Você não quer rolar essa pedra porque ele está morto há 4 dias e agora ele está fedento. Ele estava morto. Não só morto, mas fedorento. Mas Jesus não mudou de ideia. E assim que eles rolaram aquela pedra, eu só quero lhe dizer que se eles não tivessem rolado aquela pedra, Lázaro ainda estaria lá até hoje. E veja, tem muitas coisas que não aconteceram em sua vida, embora você tenha orado insistentemente, porque você não fez a parte que Deus te pediu para fazer. Às vezes, quando estou esperando uma vitória, Deus coloca no meu coração para ofertar algo a mais, ou especial, ou fazer algo por alguém. E nem sempre é algo que eu quero fazer. Às vezes é mais do que eu quero fazer, ou é para alguém que eu nem quero fazer. Será que você gosta quando Deus faz você ser escandalosamente bom para alguém que você nem gosta em particular? Ou pior ainda, se for alguém com quem você teve um problema lá atrás e que feriu você? Tudo bem, alguém já passou por isso? É isso aí, é isso mesmo. Compre aquele casaco que você ama, e eu amei o meu. Ó, como eu o amava. Ele me disse para dar para alguém que tinha me ferido muito. Eu pensei, isso é do diabo. Estão me acompanhando? Entendem o que estou dizendo? Nós temos audição seletiva, só ouvimos o que queremos ouvir e ignoramos o que não queremos ouvir. Então, Deus pôs em meu coração para fazer coisas que são simplesmente atos de fé, coisas que podem não fazer sentido para ninguém, mas é esse passo que você tem que dar. Eu estou te dizendo honestamente, sei disso pelo Espírito de Deus, alguns estão esperando por uma vitória, mas existe alguém que você precisa perdoar e sua oração não será respondida até que você perdoe. Talvez haja alguém com quem você precisa acertar as coisas. Se você está maltratando as pessoas, suas orações não serão respondidas. Talvez para alguns aqui, a fofoca seja o problema. Bem, vamos deixar isso para lá. Agora, que tal o ciúme? Quer saber? Deus não vai te dar o que você quer até que você consiga ficar feliz em ver alguém ter aquilo. Ah, como eu estou me fazendo feliz nesta manhã. Eu acredito que o diabo é mentiroso e ainda posso pregar. Ok, agora ouça, não terminamos com Lázaro, então? Jesus disse, Lázaro, venha para fora. E ele veio, mas então ele disse uma coisinha. Isso é particularmente importante para alguns de vocês aqui. Ele disse, tirem as roupas de sepultura. Veja, alguns de vocês nasceram de novo há muito tempo, mas ainda estão usando roupas de sepultura, estão usando os velhos trapos imundos da vida antiga. Amém? Ou da religião, sendo religioso. Sabe, palavras ao vento. Louvado seja o Senhor, obrigada Jesus. Glória a Deus. Eu sei, eu costumava fazer isso. Você já me ouviu contar essas histórias? Sobre ir à igreja brincando com Dave até chegar lá? E assim que chegávamos ao estacionamento, eu vestia minha cara de igreja. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ficava na primeira fila, cantando as palavras escritas no telão. E o tempo todo, enquanto supostamente estava adorando a Deus, eu pensava, se ele acha que eu vou cozinhar qualquer coisa para ele hoje, ele pode tirar o camarim da chuva. Isto não é cristianismo. É só uma pessoa morta bem vestida. Vamos lá. Não me faça ser maldosa. E tendo feito tudo que a crise demanda, você deve permanecer firme em seu lugar. Mas eu estou te dizendo que o cristianismo, apesar de ser, sabe, é preciso ser uma pessoa forte para ser um cristão de verdade no mundo de hoje. Deixe-me dizer, isso não é para covardes. Odeio quando as pessoas dizem, ó, vocês cristãos precisam de uma muleta. Sim, qual é a sua droga, salvo ou o quê? Estou tirando algumas coisas boas desse pessoal hoje. Eu ouvi risadas ali, mais uma ali, outra aqui, sabe? Sim, Jesus é minha muleta, eu me apoio nele para tudo mesmo. Eu conto com ele para tudo também. E assim não tem que me apoiar nessas outras coisas que as pessoas se apoiam. Mas quero que você me escute. O cristianismo pode ser tão fácil, pacífico e tranquilo, se fizermos tudo à maneira de Deus. Ficar frustrado e chateado não vai te dar o que você quer nem um minuto mais rápido. E você pode muito bem dizer, Deus, meu tempo está em suas mãos, faça o que quiser e quando quiser. Enquanto isso, apenas aproveite a vida pela qual Jesus morreu para te dar. Amém? Talvez você esteja aqui hoje e você não está firmado em Cristo porque nunca o recebeu como seu Salvador. Talvez tenha ficado deitado na vida e se você não tomar a decisão certa hoje, sairá daqui deitado e ainda estará deitado daqui a um ano. É hora de você tirar as roupas de sepultura e começar a viver a vida que Jesus comprou para você viver. Você pode ter uma posição certa com Deus. Isso significa saber que Deus ama você e aprova você, mesmo que você não faça tudo certo sempre, porque Ele é um Deus que vê nossos corações. Hoje, por uma decisão, todos os seus pecados podem ser lavados, não só os que você cometeu, mas qualquer coisa que você faça de errado no futuro. Seu nome pode ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Sendo lavado e limpo, tudo já foi pago. Você pode começar sua jornada de descanso em Deus em vez de lutar e batalhar contra tudo. Jesus já morreu por você? Seus pecados já estão todos pagos? Você não precisa esperar até ser bom bastante? Jesus veio para pessoas como eu e como você. E hoje queremos orar com as pessoas que querem entregar sua vida a Cristo. Ou talvez haja pessoas aqui que desviou-se. Você tentou servir a Deus em um momento, mas você se afastou. E assim só, queríamos orar com você, e é muito simples. Se você está pronto para se arrepender dos seus pecados, o que significa seguir noutra direção? Se você está pronto para viver para Cristo e ser um seguidor de Cristo, eu quero que levante a mão. Vamos orar com você. Vamos, em todo lugar. Em todo lugar. Amém. Ok, agora, olhe para mim por um minuto. Se você falou sério, quando levantou sua mão, vou pedir para que se levante. Vamos, levante-se. Amém. Veja, em todo lugar as pessoas estão se levantando. Ok, eu só pedi para você ficar de pé, porque se você não se posicionar aqui dentro, nunca se posicionará lá fora.
Se você está pronto para tomar essa decisão que a Joyce está falando, se você está pronto para uma mudança em sua vida e precisa de algo diferente, e você está pronto para convidar Jesus para a sua vida, eu quero orar com você agora. Apenas ore junto comigo, que essa seja a sua oração. Você pode repetir as palavras, você pode usar suas próprias palavras, mas esse é essencialmente um momento muito bonito para todos nós juntos. Então vamos orar, ok? Deus, eu te agradeço pelo seu amor por mim. Te agradeço por ter enviado Jesus para morrer na cruz. Eu não consigo entender nada disso, mas eu aceito esse presente que você está me dando e abro meu coração para você agora. Por favor, me perdoe de todos os meus pecados. Pegue o que eu tenho a oferecer e faça algo maravilhoso na minha vida. Eu te entrego, eu te amo e confio em você. Em nome de Jesus. Amém. Bem, pode parecer algo simples, mas deixe-me te dizer que há grande poder no que você acabou de fazer. Deus te ouviu, Ele está te respondendo e Ele está trabalhando em sua vida agora. E Jesus faz parte de tudo o que você é e Ele estará caminhando com você a cada minuto que você precisar dEle.